Nós já estamos de acordo numa coisa que é essencial. É que, havendo um incidente desta natureza, os prazos da Comissão não continuem a correr como se nada acontecesse. Estamos de acordo com isso. Portanto, isso acho que releva da boa fé de todos para encontrar aqui uma boa solução. Agora, onde estamos com um problema, que é um problema técnico-jurídico delicado, é saber se uma Comissão, por sua vontade, que é uma vontade soberana, não pode regular os termos da cessação de si própria, independentemente daquela questão do trânsito em julgado do incidente. E, portanto, porque é que não pomos uma coisa do género que os prazos são suspensos até ao trânsito em julgado da correspondente decisão judicial ou até à desistência da instância? Ou até à desistência da instância por parte da Comissão? E mais, se houver dúvidas, quem é que tem legitimidade para suscitar a desistência da instância? Se tiver sido uma comissão do direito protestativo, eu até admito que esta desistência, no caso do direito protestativo, tivessem que ter o acordo dos requerentes. Mas pode como? Pratos referidos não são suspensos até ao trânsito em julgado da correspondente decisão judicial. Não, não, não é. Não, os prazos máximos são suspensos até ao termo. Zé Manuel, vê lá. Até ao trânsito em julgado. Mas se se extinguir a instância, tem que se comunicar. E para se comunicar, podemos pôr a previsão legal de que é possível fazer isso. O que disse o António Filipe tem toda a razão de ser. Imagina, nós pomos aqui um prazo de celeridade para o Supremo se pronunciar sobre isto. O Supremo tem o entendimento de que os prazos são ordenadores e não são vinculativos, como a gente sabe. Não quer dizer que eu concordo com isso, mas a gente sabe que é assim. E portanto a gente mete lá um prazo e eles depois interpretam como entendem, ou fazem como entendem. E depois uma comissão fica a aboborar até ao trânsito em julgado. Por amor de Deus, quer dizer, a Assembleia está a destituir-se de si própria.
Faz mais exigências adequadas, mas não faz mais nada enquanto não vier a decisão.
Agora, a Assembleia pode chegar à conclusão de que existe na instância. Dizer-te também, vamos lá ver se a gente também funciona aqui com a compreensão da posição de cada um, que não me custava nada admitir que até se metesse mais um número a dizer que no caso das comissões da linha B, no artigo não sei o que é, a desistência da instância tivesse que merecer a concordância dos requerentes iniciais da comissão de inquérito. Quer mais cordialidade que isso para ser feito? Portanto, você está a argumentar ao lado da questão. Não, é que não é inútil, porque se ficar no direito. Vamos lá ver. No regime jurídico normal, o trânsito em julgado serve para quê? Para garantir a eficácia da aplicação sancionatória que daí resultar. É para isso. Agora, nós estamos aqui a utilizar o termo do trânsito em julgado, não é para isso. É para manter a funcionar, porventura contra a vontade da própria Comissão, seja em que modalidade for em que essa vontade se exprima, manter a funcionar uma comissão que já fez tudo o que tinha para fazer e chegou à conclusão de que aquilo agora já não é preciso. E você diz, não é preciso dizer que pode desistir de instância. Como pusemos em termos de legalidade, que é até ao trânsito em julgado, levantamos um sarilho jurídico dos diabos se depois queremos extinguir a comissão de inquérito antes disso.
Jorge, eu não sou professor de processo, mas acho que isso é
ponha cá. Ponha cá.
Ponha cá. A pergunta é se a comissão depois tem a faculdade de desistir.
Sim, é isso mesmo.
Não, mas força, a faculdade de desistir é igual à faculdade de acionar. É um stress da medalha.
Quando eu tenho uma norma que diz que fica suspensa até ao trânsito, eu tenho que necessariamente guardar pelo trânsito. E estou com isso a auto inibir-me de desistir. Posso ter esta interpretação perfeita. Legítima.
Que é totalmente legítima, façam uma intervenção.
Pode ter a interpretação que quiser, mas com toda a franqueza.
Ó Marcos Guedes, então não ligo você também, por favor, com o policómetro no seguinte sentido. Se nós nos pomos de acordo em que verdadeiramente o que está em causa é não prejudicar o normal desenvolvimento dos trabalhos, se até nos pomos de acordo com a desistência da instância nos casos das iniciativas protestativas implicar a concordância de quem tomou essa iniciativa, verdadeiramente o que poderia agora restar como matéria especulativa é saber se isto é superabundante em relação ao regime geral da desistência ou não é. Epá, eu aqui vou para o brocardo latino, quod abundante non nocet. Se for superabundante, não há problema. Se não for superabundante, é uma forma cautelar de salvaguardar aqui a autonomia do Parlamento. Epá, se você nem para isto está de acordo por uma solução consensual, então está de acordo para quê? Quando, relativamente às questões de fundo, estamos aqui a caminhar no sentido do entendimento.
Então,
pronto, votaremos contra, pronto.
Parece-me óbvio que isso apenas tem como condão criar um alçapão. E eu não quero, não vale a pena criar alçapões. Ou comportam que há um incidente de quebra de sigilo e aguarda-se que o tribunal tome a decisão, e isso não implica nada relativamente, apenas para não denunciar o infrator, é o único objetivo. Agora, estarem a pôr aqui mais coisas que hoje à manhã servem para alçapões, desculpem lá. Não, da nossa parte, não vamos nessa coisa dos alçapões. O que nós queremos verdadeiramente é usar aqui o papel do Parlamento e não permitir, como já aconteceu, que um inquérito parlamentar, por manobras dilatórias da outra parte, não tenha podido tirar conclusões nem chegar a obter determinado.
Eu acho isto lamentável, Marcos Guedes. Sabe porquê? Porque eu acabei de argumentar no sentido de criar uma regulamentação que impede aquilo que você acabou de chamar manobras dilatórias. Impede completamente. Foi como se eu não tivesse dito nada.
As manobras dilatórias são exteriores ao Parlamento.
Não, mas foi como se não tivesse dito nada. É porque será uma solução que salvaguarda completamente a possibilidade de qualquer instrumentalização nesse aspecto. Só quer salvaguardar uma outra coisa, é que não se cria um regime jurídico segundo o qual a autonomia política de um Parlamento fica condicionada para uma decisão final em relação a um trânsito em julgado de uma decisão de um tribunal. Eu nunca vi isto em lado nenhum e também não quero ver aqui. Por isso quero pôr uma solução alternativa, que é haver um momento em que se possa desistir de instância. E isto fica escrito, para não haver dúvidas. E agora o problema é, e depois poderá haver na Comissão uma maioria que condiciona a posição da minoria, salvaguarde-se que nos direitos protestativos, quem tomou a iniciativa protestativa tem o direito de ser ela a tomar essa posição. Isto não é perfeitamente cordial? Francamente. Sim, sim.
permite, sem, só do ponto de vista conceptual, do ponto de vista conceptual, também releva e dá autonomia ao Parlamento de não ficar sujeito, ter a capacidade de não ficar sujeito a uma decisão que é externa, que é de um órgão competente. Portanto, ou seja, tem dentro de si a capacidade de decidir. Tem dentro de si, limitada, como é óbvio, mas... E isso tem a ver até hoje, ainda com uma reunião que eu há bocado tive e que metia. Vamos lá ver, o Bloco de Esquerda tem uma proposta num projeto de lei.
Está na COFMA.
Está na COFMA, exatamente.
Isso é esta diretiva que o PSD põe aqui na parte final do maluco artigo do Diário.
Exatamente.
É esta diretiva.
Ora bem, e não, na minha perspectiva, aliás, hoje transmiti lá isso, estava lá um representante também do Bloco de Esquerda, na ausência da Mariana Mortágua. Portanto, não faria muito sentido nós estarmos aqui a alterar a lei dos inquéritos parlamentares e estar, ao mesmo tempo, noutro diploma a correr, no mesmo tempo, também a alterar a lei dos inquéritos parlamentares. Portanto, se não saímos daqui...
Não,
é que não, a outra proposta de lei do Bloco tem um artigo específico de alteração do regime jurídico dos inquéritos parlamentares.
A responsabilidade vossa, que aprovaram na generalidade a proposta do Bloco e chamaram do PSD, querem chuta.
Está bem, mas pronto, tudo bem.
Retomem na especialidade uma versão muito chuta, que eu acho que é aquilo que deve acontecer. Embora a proposta do Bloco, se eu bem me recordo, e na altura que o Jorge até distribuiu aqui há algumas semanas, para nós termos a
sim, exatamente.
A proposta do Bloco tem um aspecto que é relevante e que deve ser tomado em consideração, que é a lei, o regime, como aquilo se chama, das instituições créditas e sociedades financeiras, o regime trata em normas diferentes o segredo bancário e o segredo de supervisão.
Exatamente.
E a quebra, a obrigação de, ou a não oponibilidade do segredo, tanto é do bancário como de supervisão. Porque o Banco de Portugal tem mania que é fino nessas coisas e diz, não, mas é que eu não tenho segredo bancário, eu tenho segredo de supervisão. E tem razão, ou seja, tem razão em termos de lei positiva, porque a lei trata em normas diferentes no regime. Salvo o artigo 79 e o 81. A proposta do Bloco tem a virtualidade de colocar as coisas nos dois sítios. Agora, o que deve fazer é não colocar como o Bloco coloca, salvo o devido respeito, ou seja, procurar colocar nos dois sítios do regime, mas em termos muito mais enxutos. Porque, repare, uma coisa é você colocar no... E deve colocar no regime a não oponibilidade do segredo às instituições de inquérito. Porquê? Porque no incidente que você faz com o 13A junto ao Tribunal, o Tribunal tem cumprido a lei. E, portanto, é importante para o Tribunal que esteja no regime que aquilo não é oponível, porque assim o incidente é resolvido logo, em três penadas, está vendo? O Tribunal diz logo, não, de facto, o segredo alegado por essas entidades não é oponível junto às instituições de inquérito.
Esse caminho que nós fomos hoje, inclusive está relativamente atrasado, para nós não termos aqui depois uma norma que remetia para um regime jurídico, que era o do regime, e que não estava lá depois, poder-se até fazer uma separação nessa matéria, no outro diploma, porque consensualizou-se que ali tão cedo não, vai demorar algum tempo, poder-se autonomizar aqueles dois artigos em concreto, tanto do regime, de forma a que depois aqui na norma que nós viemos aprovar nos inquéritos parlamentares que remete para a legislação em concreto, esteja salvaguardada essa não oponibilidade.
Mas esta lei não tem que remeter para outra.
Não, esta não remete, mas esta...
Esta pode remeter apenas, ou não, à versão que o Jorge...
Exatamente.
Que o Jorge Fernandes,
sim.
Que colocam aqui no final.
Exatamente.
Que é salvaguarda, pronto, a proposta do PSD é expressamente remeter para a diretiva. Que é a diretiva que tem a ver com a transmissão que foi feita pelo Chico. Mas que tem que ver apenas, é verdade, essa diretiva, tem que ver apenas com o segredo bancário e o segredo de supervisão. E há outros tipos de segredo.
Exato.
É verdade.
Por isso é que nós deixámos isto mais aberto.
É
que era após...
Sim, eu como digo, vocês colocam a salvaguarda no número 2, na proteção. Eu não... Nós fazemos por remissão, porque fizemos apenas por causa da questão da transmissão da diretiva do registro. Eu não me incomoda nada a vossa versão. Eu acho é que a versão da salvaguarda deve ser o mais enxuta. A vossa até é bastante enxuta. E, portanto, eu acho que ela deve ser o mais enxuta possível. Agora, atenção, Fernando. Isto que a gente vai aprovar aqui não supera.
Não, não, complementa. Precisa, precisa da complementaridade do outro lado.
Dá jeito. Agora, do outro lado, não regulamenta nada. Para não só a não oponibilidade, ponto. Mas quando nas duas normas, no segredo da carne e no segredo de supervisão.
Não, justamente a questão. Há aqui duas questões que se articulam uma com a outra. A primeira é a de saber se devemos, se o Parlamento deve operar transformações no regime das comissões de inquérito e do RGIX, independentemente uma da outra. Ou se deve haver alguma comunicação de uma para a outra, remissão, o que seja.
Remissão, okay?
Bom, isso é uma primeira questão. A segunda questão é de natureza material e tem a ver com o alcance daquilo que ficar consagrado em termos de quebra do sigilo bancário e do sigilo de supervisão. Onde, digamos, do ponto de vista técnico-legislativa, não me causaria nenhuma alergia que houvesse uma alteração substancial no RGIX e que a lei das comissões de inquérito, a lei dos inquéritos parlamentares, remetesse no que diz respeito ao sigilo bancário de supervisão para a outra, ainda que salvaguardasse outro tipo de segredo, outro tipo de segredos que não são de natureza bancária ou de supervisão.
Portanto, posso só explicar porque é que acho que não? Deixa-me só explicar porque é por razões técnicas. Vamos lá ver. Uma coisa é você, em termos práticos, o que vai acontecer, vamos começar pelo lado prático. Em termos práticos, o que vai acontecer é que, ainda que a lei do segredo bancário, na transmissão da diretiva, que a diretiva expressamente salvaguarda as condições parlamentares de inquérito.
Salvaguarda.
E isso não foi transposto originariamente. E agora tem-se transpor. Ou pretende-se transpor. Mas ainda, em termos práticos, José Manuel, ainda que na transcrição da diretiva, no RGIX, portanto, fique a inoponibilidade face às comissões de inquérito, como já lá está face à autoridade tributária, face às autoridades judiciárias, está lá na data da linhas, ainda que se acrescente lá as comissões parlamentares de inquérito, na prática, não é de excluir que no dia-a-dia de uma comissão de inquérito de hoje à manhã, alguém invoque dizendo não. Excluo, e portanto isso terá que ser dirimido sempre por um incidente junto ao tribunal. E, portanto, uma coisa é pôr lá a inoponibilidade, outra coisa é aqui dizer-se que sempre que haja uma recusa, o caminho é pedir ao tribunal para dirimir a conversa.
Mas isso já está anteriormente.
Está atrás.
Sim, incidente já está.
Sim. Pois. E aqui, este artigo que agora estamos a falar, é um artigo diferente. Claro. É um artigo do acesso dos deputados.
Exatamente.
A essa informação. Dizendo apenas aqui que os deputados no acesso a essa informação têm o direito a aceder. Embora, como diz a diretiva relativa ao sigilo bancário, mas há outro tipo de sigilo, aqui pode-se pôr o sigilo, que aqui o que eu estou a dizer é que os deputados podem aceder. Sim. Salvaguardando.
Sim. É verdade, tem razão.
O regime jurídico
não
aplicável.
Não
é remissão.
Tem razão.
Aliás, deve ser mais abrangente, deve ser isso. Este e outros regimes.
E até favorece mais, é mais carregada.
É mais carregada.
Sim, eu estou de acordo.
Agora, do outro lado, não.
Mas por isso mesmo, até se, hoje abriu-se a possibilidade. Para não termos, porque senão depois temos aqui um regime jurídico aplicável. Vamos admitir que nós só mexíamos aqui, remetíamos para o regime jurídico aplicável. Mas isso era vazio, porque o outro lado ainda não estava a solução. E, portanto, até se admitiu a possibilidade de autonomizar esses dois artigos só, para quê? Para que quando se aprovasse este, tivesse também a correspondente correlação do outro lado.
Sim. Fernando, tendem atenção que mesmo sem ter sido transposto a diretiva para o regime. E, portanto, mesmo não estando ainda na lei atual, no regime, a inoponibilidade, já houve uma decisão no tribunal, dando razão à Assembleia, pelos valores constitucionais do inquérito.
Mas eu penso que sobre isso há consenso completo na questão.
Exatamente.
Dos inquéritos parlamentares.
Eu acho que se deve mexer do outro lado, não é condição necessária e suficiente para que isto aqui funcione. Porque já se demonstrou que o tribunal decidiu a favor da Assembleia. A questão é, do outro lado, como a diretiva expressamente fala nas comissões parlamentares, o outro lado, e isso não foi transposto originariamente, uma e não foi transposto, mas não foi entendido pela União Europeia, e bem, como uma transposição deficiente, porque a Comissão Europeia entendeu que essa matéria não é uma matéria que materialmente mexe com o regime, é uma faculdade dos Estados-membros. Pode haver até Estados-membros que não têm a figura das Comissões Parlamentares da Guerra, não sei, não faço ideia. Mas pronto, agora o que vocês devem fazer na COFPA, o que a Assembleia deve fazer, através da COFPA, é completar, uma vez que está a mexer no regime, completar a transmissão da diretiva, colocando lá, quer no segredo bancário, quer no segredo de supervisão, as comissões parlamentares de inquérito naquilo que tem de ser estritamente
mas é isso.
O seu objeto.
Estamos
que
é para de
não ser, para não ser uma coisa como dizer à quarta. E depois aqui, o que nós temos que regulamentar é o procedimento. São coisas diferentes.
Sim, mas pronto, certo. Parece que estamos de acordo sobre isso.
Ora bem, nessa...
Eu dou por boa, ao Jorge, a questão do Partido Socialista de pôr a parte do... Eu penso que o número 1 é igual.
Só estava aqui, no número 1, a fazer uma pequena alteração do texto. Pode ir. Não é para isso. Porque diz assim, os documentos relativos à comissão que venham classificados como confidenciais e sigilosos são disponibilizados à consulta dos deputados para cumprimento das suas funções, devendo ser adotadas as medidas adequadas e garantir que não possam ser objeto de produção pública. Corresponde exatamente à letra do espírito da diretiva, no sentido que ela prevê a não oponibilidade daquele que regime de segredo às comissões de inquérito, mas, por outro lado, estabelece que essas comissões devem estabelecer as regras de garantia da reserva.
Sim.
E esse número visa precisamente esse objetivo. Qual é a pequena reformulação do texto? Isto dizer à cabeça, os documentos remetidos à Comissão, diz isso só, os documentos que venham classificados, por considerar que remetidos à Comissão é já naturalmente redundante, obviamente.
Ah, sim, tudo bem.
Mas para depois dizer, devem de ser adotadas, e aqui na formulação do nosso texto não diz porquê. Para não ficar uma dúvida sobre quem é que adotava, eu propunho, se dissesse, devem ser adotadas pela Comissão, as medidas adequadas.
Sim, tudo bem.
Para ficar...
Sim, sim, acrescentar um pela Comissão aqui. Portanto, fica os documentos que venham classificados...
Os documentos que venham classificados como confidenciais, tal, 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 devem ser adotados pela Comissão...
Pela Comissão, ok.
Tudo bem. E depois não se punha aqui, no número 1, o respeito pela diretiva, não é? Portanto, terminava a publicação, que é a proposta do PS.
Exatamente.
E punha-se no número 2, sobre as regras de o PS coloca, no número 2 do 13B, e depois adelante, os postos de formulação não prejudica a utilização da informação recolhida no recurso do inquérito, que isto é igual à proposta do PSD, até à posse da comissão, e depois acrescenta com salvaguarda da proteção das informações não suscetíveis de divulgação, se for o caso, nos termos do regime jurídico aplicável. Eu não sei se isto não pode ser mais enxuto, mas eu concordo que
isso fique aqui.
Eu concordo que isso fique aqui em vez de ficar lá em cima.
Sim. Certo.
Não foi esta a questão.
Sim, sim.
Então podemos entender que este estaria, não era?
Sim, sim.
Depois há o 14.
Também pensa em qual artigo estava a dizer.
Não, há o que? Não há mais nada. O 14 há uma coisa do PSD. Da gravação.
Número 3.
Eu já tinha dito aos jovens que foi apenas. Isto na altura até foi o Fernando Grão, por causa da experiência que ele teve na comissão do BES, que diz que valia a pena pôr aqui, mas é uma questão meramente procedimental, que estes experimentos, os estados particulares, quando eles não dão autorização para a sua divulgação, devem ficar em bloco de trás. Mas é por isso. Estar aqui a montar é um bocadinho diferente.
Sim, mas para nós não.
Ele sugeriu o Fernando porque diz que no BES a questão colocou-se e ele, como antigo magistrado que é, mandou os serviços lacrarem.
Mas isso não é problema.
Depois só podem ser deslacrados.
Isto é acrescentar em envelope devidamente lacrado.
Sabe, Jorge, a preocupação do Fernando é para dois amanhãs. Que é isso que se coloca. É para não se ter que dizer que está a ser lacrado. O Presidente da Comissão mandou lacrar. Depois, se alguém deslacrar. Mas hoje é completamente indiferente.
Não, mas nós não tínhamos objeção a isso.
Combinado.
O 15A já foi visto depois do 15A está
prejudicado,
não é? Estamos para o 16, não é?
Ah, aqui no 16, aos olhos, só para explicar, a redação atual cria a prerrogativa para o Presidente da República, para os ex-presidentes da República, para o Presidente da Assembleia da República, para o Presidente da Assembleia do Congresso, para o Primeiro-Ministro, para o Primeiro-Ministro. A nossa proposta só faz uma diferença, que é para o Presidente da República, para os Presidentes, para o Presidente da Assembleia da República, para os Primeiros Ministros, para os ex-presidentes da República, da Assembleia da República, para os ex-Primeiros Ministros, a faculdade é de, a prerrogativa de o fazer por escrito. Para o Presidente da República, é a faculdade de o fazer ou não fazer. É a única distinção, porque eu entendo, até porque entendo que a lei, como está, dizendo que o Presidente da República tem que prestar o depoimento, pode haver a prerrogativa de ser prescrito, eu acho que é de condicionalidade duvidosa. No caso do Presidente da República, porque as competências e os deveres do Presidente da República são aqueles que são definidos na Constituição. Não pode a lei ordinária criar deveres ou obrigações novas para o Presidente da República que não estejam previstos na Constituição, por causa da legitimidade democrática direta que ele tem. É essa a lógica da coisa. Portanto, a única proposta que aqui está em cima da mesa é separar em dois pontos aquilo que está atualmente, colocando o Presidente, autonomizando o Presidente da República e os ex-presidentes, que para quem a prerrogativa não é só de pôr por escrito ou não, é mesmo de depor ou não depor.
Porquê que os ex-presidentes estão lá?
Porque era a condição em que foram presidentes.
Foi só por arrasto. Eu só estou a explicar a lógica da nossa proposta.
Justamente, eu percebo. Eu percebo o que o Presidente
vai fazer. Então eu vou explicar.
Por causa do aqui,
valendo da.
Para os ex-presidentes é que eu não percebo.
A minha resposta foi profundiva.
Primeira coisa, a formulação que está atualmente na lei é inconstitucional é das obras da Câmara.
Sim.
Eu acho que é do
Ministro
de Direito. Certo. E a formulação que o PSD aqui apresenta constitucionaliza porque estabelece uma faculdade.
Certo.
Ora, não é compreensível que o Presidente da República tenha a faculdade de depor e no dia seguinte a deixar de ser Presidente da República, por atos de que ele teve conhecimento naturalmente enquanto foi Presidente da República, passa a ter a obrigatoriedade de vir depor, mesmo que seja por escrito, é um absurdo. Porque isso ainda está inerente ao estatuto que lhe foi dado na sua condição de Presidente da República. Ou seja, este Presidente da República, até ao depor numa comissão de inquérito é uma faculdade que lhe é conferida. Muito bem. No dia seguinte a deixar de ser Presidente da República, passa a ser uma obrigação. E aquilo que ele tinha a faculdade de não dizer, passa a ter a obrigatoriedade de dizer. Ora, por outro lado, dito isto, a Assembleia da República tem uma competência constitucional para fiscalizar os atos de governo e da administração. Não tem uma faculdade constitucional para fiscalizar os atos do Presidente da República. E, portanto, as comissões de inquérito ao fim das competências do Parlamento servem para fiscalizar atos do Governo e da Administração. Não servem, em caso nenhum, para fiscalizar atos do Presidente. Portanto, só numa atitude de boa vontade é que o Presidente pode.
Se ele quiser, pode dizer que não depois.
Combinada.
Tenho alguma coisa para que isso seja extensivo aos anjos. No momento posterior aos exercícios do cargo. Porque ele pode ter sido Presidente da República e ser ouvido na Comissão de Inquérito por factos que sejam do seu conhecimento, mas isso é outro cargo do Presidente da República.
Mas isso muda de figura.
Isso muda de figura. Pode ser entrevista, pode ser gestor de uma empresa.
António Filipe, então, refraseando, podia ser, eu percebo o seu ponto, e acho que era a mesma coisa que o, e percebo o que o Jorge disse, e concordo com o que o Jorge disse, mas é isto que disse, só que sucesso assim, o Presidente da República, vírgula, bem como os ex-presidentes da República, relativamente aos atos, relativamente a atos ou factos praticados ou que tenham tido
com
o exercício das suas funções, têm a faculdade de ordenança tal. O Presidente da República nunca, em funções, enquanto está em funções, nunca pode ser obrigado a depor, nem sequer por escrito, perante a Comissão de Inquérito. É uma faculdade, a Comissão de Inquérito pode pedir e ele tem a faculdade de dizer que não. Agora, os ex-presidentes mantêm essa faculdade relativamente a factos ou atos de que tiveram conhecimento ou praticados durante o exercício da sua função.
Desculpem, só, não é por ser teimoso, não é nada disso, mas é só para tentar perceber o alcance daquilo que estamos a decidir. O que é que se pretende proteger com a atribuição ao Presidente da República em exercício da faculdade de não depor? É a proteção do seu estatuto enquanto titular de um órgão de soberania, Presidente da República.
Eu respeito a Constituição.
Que, aliás,
está
inconstitucional no livro.
Portanto, não tem a ver com o conhecimento público ou não, dos factos.
Exatamente. Em causa.
Tem a ver com a dignidade daquela pessoa enquanto está no exercício de um cargo. No momento em que ela deixa de exercer esse cargo, ela passa a ser, essa pessoa, passa a ser um cidadão sem aquele estatuto.
Nunca mais ninguém, vou responder diretamente ao José Manuel, nunca mais ninguém fala abertamente com o Presidente da República como atualmente acontece. O Presidente da República recebe as pessoas, quaisquer pessoas, o Presidente, o Coordenador do Bloco de Esquerda, o Presidente do PSD, e pergunta-lhe coisas, e ele confidencia, sabendo que o Presidente da República nunca vai falar daquilo a ninguém. Nem durante o cargo, nem depois de sair do cargo. Se isso não acontecer, está o tal entornado. O Presidente da República perde grande parte do seu, da sua magistratura de influência, que as pessoas deixam de estar à vontade para falar com o Presidente da República sobre certas coisas, pensando que o tipo termina o mandato daqui a 2 anos, e depois há uma comissão de inquérito qualquer, ele vai dizer que eu disse isto. Está a perceber? Era a questão que você estava a colocar. Certo? Portanto, não é só a dignidade institucional, é também o exercício, como ele está configurado na
Mas isso tem uma dimensão perversa.
Como?
Isso tem uma dimensão perversa.
Não.
É que essa lógica que o Marcos Guedes está a utilizar, que eu compreendo bem, e que é uma salvaguarda, digamos assim, de confiança política, digamos assim, do próprio funcionamento do sistema político, essa lógica pode aplicar-se a muitos outros atores políticos, que não apenas o Presidente da República. É porque se for esse o bem, eu não quero bater-me por esta solução, não faço questão, não pensei nela suficientemente. Só estou a tentar testar o alcance da coisa. É que vamos lá ver isto. Se o argumento for o da criação de um espaço reservado dentro do sistema político português, não é? Que permita confidências, digamos assim.
Inconfidências.
Porquê que isso há de ser para o Presidente da República e não há de ser para outros
políticos? O Presidente da República tem a posição constitucional que tem.
Mas quer dizer,
tem a posição constitucional dada pelo sistema e tem uma legitimidade democrática própria. É o primeiro magistrado da nação. E, portanto, é só por isso que ele deve ser autonomizado. Mas nada. E é só por isso que ele é autonomizado. Além de dever ser, é autonomizado na Constituição da República.
Tem todo o sentido disto. A Assembleia não tem nenhuma competência constitucional na voz dos anos do Presidente. Portanto, só pode admitir que o Presidente possa prestar algum depoimento por um ato voluntário dele, querendo concorrer para os procedimentos da atual qualquer coisa. E isso é do critério dele. É, digamos, uma espécie de colaboração com o movimento.
A Assembleia da República.
Não pode ser de outra maneira.
A própria Constituição, quando fala nas comissões de inquérito, é para fiscalizar os atos do governo e da administração. Não é, nem pode ser para fiscalizar o Presidente da República. E no dia, e depois dir-se-á, está bem, mas o Presidente então não pode. Mas pode fazer perguntas ao Presidente sobre o que é que ele sabia relativamente a isto. Mas no dia em que isso acontecer, o Presidente deixa de ter capacidade de saber. Porque as pessoas passam a não se confidenciar com o Presidente.
É que eu acho que não é isso.
E ele perde a função da árbitro do sistema.
Eu acho que não é isso em casa. Não é fiscalizar os atos do Presidente.
Mas eu penso que não haverá. Há um acordo, claro, sobre que o Presidente. Não
tem
pode
outro alcance.
Isto é inconstitucional.
Mas a formulação que está na lei, não sei de onde é que é nenhuma, historicamente, não sei de onde é que é aquela que é uma inconstitucionalidade, correto?
Pronto, mas.
E portanto, o PSD faz bem para pôr a.
Ela nunca foi testada, mas eu sou exigente se pôs no dia.
Mas aí, a solução que o PSD avança. A solução que o PSD avança resolve essa questão. Mas levanta-se a questão depois aos ex-presidentes.
É dizer que os ex-presidentes gozam da mesma prerrogativa desde que por lados relacionados com a existência da presidência.
Ou pode-se pôr o Presidente da República e pôr, firma, bem como os ex-presidentes, no que diz respeito a factos que tenham tido o conhecimento da existência da sua função.
Exatamente.
Se é esse o problema, eu percebo esse o problema. Agora, eu acho um bocadinho de picuinhas. Porque a Presidente da República são 30 anos, lá 3 ou 4 cidadãos.
Sim.
E quer dizer, não são eles que vão ser decisivos para a descoberta da verdade, por parte. Quer dizer, o que os Presidentes da República sabem é porque alguém lhes contou. Não é porque eles fizeram. Não,
pode
só eles contou.
Pode sempre partir daquele princípio.
Não, não, mas olha, eu acho que
tá bem.
Eu acho que fala bem aí, que a coisa até possa ser limitada temporalmente. Ou seja, no seguinte sentido, o Presidente da República nunca será obrigado a pôr sobre os factos ocorridos na evidência do seu mandato de Presidente da República.
Sim.
E é disso que se trata.
É disso que se trata.
Exatamente.
É que o Presidente tem funções, o Presidente também não pode sentar em trás da posição de inquérito, o Presidente tem funções.
O Presidente da República há um inquérito parlamentar e que está a apurar factos relacionados com o tempo em que o Presidente da República, atual, pode falar ao momento.
Foi Presidente do PSD,
sim. Tinha sido Primeiro-Ministro, ou Ministro de qualquer coisa.
Sim.
É? E nós queríamos.
Ele
tem uma faculdade.
Mas aí estamos de acordo.
É consenso. Eu acho
que é fazer o que estudar. Agora, a minha questão é se, relativamente ao ex-presidente, um ex-presidente da República, não é? se ele não terá o dever, e já não só a faculdade, de depor relativamente a factos ocorridos quando não era presidente da República.
Mas se a formulação for aqui revista, no sentido de ser por factos relacionados com o exercício da presidência, tudo o que escapar disso já não cabe na vitória.
Sim.
Da faculdade.
Exatamente.
Sim,
cabe
sim.
No ver.
Cabe no ver.
Sim.
Cabe no ver. Sim.
Sim, estou de acordo com isso.
Então era uma questão de reformular um pouco aqui a proposta do PSD.
Eu acho que essa formulação é, ou qualquer coisa desse género, é adequada.
Mas o Marcos já andava nos postos. Os factos relacionados com o exercício da sua função.
De facto, tiveram um conhecimento no exercício das suas funções.
O conhecimento não é por isso.
Porque não são só factos relacionados com o exercício.
Isso, factos relacionados, acho muito.
Tiveram-se conhecimento.
Pode não ser só uma questão de ele saber, pode ser uma questão de ele ter.
Bastava pôr assim, o número 2. O Presidente da República viva, bem como os ex-presidentes da República, no que se reporta a factos relacionados com o exercício da sua função, viva, têm a faculdade, querendo, de depor durante uma comissão de inquérito parlamentar. De pôr perante uma comissão parlamentar de inquérito, usando nesse caso, se o preferirem, a prerrogativa de o fazer escrito. Portanto, eles têm não só a prerrogativa, como a faculdade de pôr ou não de pôr.
Sim, sim.
Exatamente. Talvez, ou, no caso dos dois presidentes, limitado àquele.
Se reporta por factos. Por factos.
O reporta é no estrangeirismo, não é?
Factos relacionados com o exercício.
Sim, mas para poupar a palavra. Bem como os ex-presidentes, por factos relacionados com o exercício da sua função, deva ter a faculdade de querer.
Podemos avançar?
Sim, senhor, eu tenho avançar.
16. Não havia mais nada especial, não era? Aqui.
Número 4, não. O número 4 já foi aquilo que precisava ter mais peças. Requeridas, constituídas, isto já está feito.
Ok, o resto
do PSD
não
nos dá objetivo. Não. Resolvido esta coisa.
Vocês querem continuar a ter?
Eu daqui a 20 tenho que sair, estou à espera de uma convocatória para ir ter uma importante reunião.
Isto agora é o objeto de inquérito, foi até
para
mais uma
relação. Portanto, é melhor pararmos aqui, não é?
Parámos aqui, acho que.
Paramos por aqui,
Marcos. Paramos. Eu tinha um ligado aqui. Eu tinha um professor de processo penal em Coimbra, que não vou dizer o nome, porque é deselegante.
Não, o artigo 20 que é possível está intimamente relacionado com o décimo que fica suspenso.
Pois está.
Tinha um professor de processo penal em Coimbra que um dia estava-nos a dar uma aula sobre a aplicação da lei processual penal no tempo e, portanto, estava a pôr no quadro de giz o esquema do problema, não é? Facto A, facto B, a lei aplicável, revogação, repristinação, repatel, e toca a primeira badalada do meio-dia na torre e larga os giz e diz: meus senhores, só me pagam até aqui, bom dia.
Só quê?
Só me pagam até aqui, bom dia.
É um desrespeito
por toda a gente.
Agora por ele. Por ele.
Sim, mas aquela pessoa em causa não tinha muito esse. Obrigado, Sr. Presidente. Ah, pois é.
Jorge, eu sugeri que fosse na quarta-feira da semana que vem, não há plenário. Era preciso é saber se a primeira comissão vai reunir de manhã ou de tarde. Manhã e de tarde.
Quarta-feira que vem.
Que horas é que é à tarde?
A
professora da instituição do dia 11.
A professora da instituição porquê?
É o relatório.
É o relatório.
A que horas é que é? Às 10?
Às 10 a professora e às 15 a reunião.
Mas a gente não pode reunir ao meio-dia.
É pá, deixa-me pedir uma coisa. Não posso que é um almoço institucional da Assembleia.
É bem verdade. É bem verdade. É sim, senhor. E esses almoços são sempre...
Esses almoços são sempre demorados.
É nestes almoços
que vem os factos.
Vem os tais, exatamente, vem os tais factos.
É nestes almoços que você vai tirar uma selfie.
Não, e vem os factos para
que não, é nestes almoços
que está a salvaguardar.
Blindadas.
Nestes almoços,
essas situações
é muitas.
Tem muitas disciplinas. O que estamos a falar é as conversas privadas com a Secretaria Pública.
Claro.
Com os vários órgãos.
Então, o senhor do plenário, há algum governo já para fazer isso?
Mas por isso é que é uma faculdade. Se eu não quiser, pode deslocar se não quiser.
O anterior que era muito privado.
Claro,
pode deslocar se tu quiser.
Está guardado o dia 12, não é?
Posso aqui antes estar guardado para últimas votações.
Olha, o dia 12 nós estamos a reserva da agenda sem educação efetiva ainda, a seguir ao trabalho e também a primeira comissão.
Então, sim, às 17 horas.
Se não for usada para a primeira comissão.
Mas não sei como está a falar, mas está aceitando uma série de relatórios para apresentar nesse dia.
Eu tenho.
Deve ter.
Ai não, isto é
tenho
dia.
O maior acompanhado para a
coisa. Por respeito, vamos lá ver. Essa é uma questão que amanhã vamos ter que tratar também na Comissão da Transparência. Teoricamente, a gente reuniria na quinta-feira. Eu acho, por respeito do final da sessão legislativa,
podíamos suspender.
Se a primeira comissão perde. Por causa do cumprimento dos prazos.
Sim, exatamente.
Quero para reservar para que as votações de dia 18 não sejam postas em causa, as outras comissões que não tenham matérias também legislativas para
passar. Sim, porque cada pleno quer as coisas até dia 13, não é?
Eu, por acaso, até acho que.
Sim, eu estou de acordo com isso.
Com o pensamento, as pessoas deviam ter aceito pôr o guião a ser distribuído até o dia 17.
Eu estou de acordo com isso. Mas então vamos lá ver. Vocês não aceitam até dia 11 ou dia 12?
Não, eu hoje.
Mas hoje falou-se disso.
Agora passou para 12.
Manhã. Eu acho que devia ser. Que é um bocadinho.
Dia 11 fica só a primeira comissão e acabou.
Eu acho que é feito festa.
Hoje abriu-se essa. Estava na dúvida isso.
Mas